O nosso convidado desta semana já construiu uma carreira promissora na pastelaria. Deu os primeiros passos no restaurante do pai, mais tarde formou-se na Escola Profissional Infante Dom Henrique e na Escola de Hotelaria do Oeste. No seu percurso, conta ainda com um estágio no La Tarrona Delicatesse, espero estar a dizer correto,
Sei.
em Salamanca e o cargo de chefe de partie no Cruzeiro do Luxo Cine Casio. Tiago Craveiro, antes de mais, obrigado por estares connosco.
Muito obrigado eu pelo convite. Sim, comecei agora, o meu último passo agora a nível profissional foi nos Cruzeiros e vim agora do Festival Internacional de Chocolate em Óbidos. Já faço parte da equipa de esculturas em chocolate há 2 anos. Que já participo no festival, mas não inserido na equipa das esculturas. Há 2 anos é que faço parte da equipa das esculturas, do Chef Abner e da Natália, do Wilson e do Luís, quem gosto muito. A equipa é gerida pelo Chef Abner, que vem do Brasil, de propósito para fazer esta interação do chocolate e das esculturas. Tem sido uma experiência incrível. Pronto, estive lá agora, tive 2 meses e meio, em Óbidos, a fazer laboratório de 100% de chocolate com 2 toneladas e de chocolate com mais de 550 horas. E fiz também o chefe desafiou a cada um da equipa a fazermos uma peça nossa e com a nossa entidade que quiséssemos, com as técnicas aprendidas no laboratório. Eu fiz um foguetão. E pronto, o resto da equipa, a Natália fez um sistema solar, o Luís fez o 14 bis e o Wilson fez um escafandro. Ao longo deste decorrer do festival, fui postando também vídeos ao desenvolvimento do laboratório, porque o laboratório estava, que as pessoas visitavam, diziam: Meu Deus, isto é tudo 100% de chocolate. Sim, é 100% de chocolate. Desde as paredes, só não era o teto e o chão, o resto era tudo 100% de chocolate. Pronto, é uma experiência incrível e enriquecedora, porque também temos contacto com outros chefes, que às vezes é difícil, porque tivemos chefes internacionais que nos visitam cá em Portugal. E pronto, e o festival também teve um número de 100 mil visitantes durante os 3 fins de semana.
Já vemos aí que a tua carreira tem sido um sucesso, apesar da tua juventude, mas sei que ainda és novo, com 22 anos, mas voltando um bocadinho atrás, como é que surgiu esta paixão pela pastelaria?
Então, meu pai tem um restaurante cá na Póvoa, de cozinha tradicional portuguesa. Minha mãe sempre disse: Ah, não vais seguir cozinha? Eu disse: Sim. Acho que sim, acho que sim. Mas depois não vais ter horários, né? Depois aquela questão de vais trabalhar à noite, vais trabalhar de dia, nunca tens uns horários. Segue outra área, experimenta. E disse: Pronto, vou seguir economia. Pronto, segui economia, fiz 1 ano aqui na Rocha Peixoto e disse: Não, não é nada disto que eu quero. Já tentei, já disse que experimentei, agora vou experimentar a cozinha e pastelaria. Pronto, então fui para o Porto com 15 anos. Fui para o Porto e pensei, é isto que eu gosto. Fiz o curso na Escola Infante Dom Henrique no Porto, onde depois disse, não, eu tenho aqui, quero explorar mais. Pronto, trabalhei aqui em vários sítios na Póvoa também, de quem gosto muito, mas sempre cozinha. Depois disse, não, eu acho que gosto mais de fazer bolos. E comecei, criei a minha página no Instagram, Oficina com Sabor, na pandemia. Os meus amigos disseram: Ai, fazes bolos tão bons, porque é que não fazes receitas? Porque é que não crias uma página e nós, a partir de casa, fazemos as tuas receitas? E eu, pronto, vamos ver. Ah, achei sempre aquilo uma parvoíce, pronto. A minha amiga Sofia criou-me o logotipo, disse: Não, Tiago, eu crio o design todo da tua marca e vou-te dar aquele impulso para tu começares. Eu disse: Pronto, vamos então. Comecei aos poucos, celebrei logo o Dia da Mãe. Correu muito bem, as pessoas disseram: Ah, é incrível, os bolos, pronto. Veio o Natal, uma loucura. Pronto, mas eu isto tudo estudava também ao mesmo tempo. Acabei o curso e disse: Não, eu preciso de explorar mesmo esta parte da pastelaria. Quero fazer cursos, quero perceber onde é que é aqui em Portugal, onde é que nós temos a melhor escola ou o melhor enriquecimento. Pronto, e disseram-me: Óbidos, a Escola de Hotelaria e Turismo de Caldas da Rainha, em Óbidos, está considerada, a nível em pastelaria, uma das melhores escolas do país, pronto. Porque tens a parte do chocolate, por causa do festival, eles abrangem também muito, pronto. E eu disse: Pronto, vamos lá. Fui eu para Caldas da Rainha durante 2 anos e tirei o curso de pastelaria, de gestão e produção de pastelaria. E depois fiz o estágio, fiz um Erasmus em Espanha, em Salamanca. Optei por fazer, em vez de fazer um estágio cá em Portugal, optei por fazer um estágio fora. E correu muito bem. Trabalhei numa pastelaria que é das mais de renome em Salamanca. Tive sorte também, porque fui para Salamanca sem saber onde é que vou estagiar. Depois disseram-me: não, acho que vamos te conseguir arranjar aqui uma pastelaria que é o best-seller de Salamanca. Pronto, e eu disse: vamos lá.
Para além disso, trabalhaste nos cruzeiros, como estavas a dizer há bocadinho. Como é a pastelaria aqui fora de fronteiras?
Então, eu sempre tive curiosidade em trabalhar em cruzeiros. Pronto, surgiu uma oportunidade. Uma amiga minha que estudou comigo já em tempos de escola começou a trabalhar em cruzeiros e ligou-me e disse: estás a fazer alguma coisa? Eu disse: não, acabei agora de vir de Salamanca e vou repousar um bocadinho uma semana na Póvoa e aí procurar emprego para. E ela disse: olha, os navios estão a precisar de um pasteleiro, de um cozinheiro. Queres te candidatar? Eu disse: tem calma, não sei. Não conheço, tipo, pronto, fui explorar e disse: pronto, mandei o meu currículo, ligaram-me logo a dizer: gostamos muito do teu currículo, queremos saber se queres fazer uma entrevista pessoalmente. Pronto, aí fui e fiquei. Comecei como cozinheiro nos cruzeiros e depois passei para pasteleiro. Tenho um carinho muito especial por todos nos cruzeiros. Eu este ano também convidaram-me para fazer parte da mesma dos cruzeiros, fazer a terceira época. Só que, pronto, eu como o meu pai neste momento estava a precisar de uma pessoa e eu disse: não, vou assumir. E então deixei a porta aberta nos cruzeiros para que algo se corra mal, se fosse eu daqui a um ano ou dois quiser novamente ingressar. Disseram que tinha as portas abertas e pronto, isso para mim, sair de um sítio sempre bem e dizer assim: tenho as portas abertas. Mas fazer pastelaria no cruzeiro é um desafio, não é? Porque o espaço é todo contado, não é? Cada um tem a sua bancada, pronto, a cozinha está 24 horas aberta, não é? Pronto, porque vai a pequeno almoço, é lanche, é jantar, pronto, a cozinha não para. E às 5 da manhã começa outra vez os pequenos almoços e. Pronto, é uma coisa extraordinária. É assim, quem tem esse bichinho acho que deve explorar. Eu fiz todas as secções na cozinha, menos chefe executivo e subchefe. O resto fiz todas as, como se costuma dizer, as praças, todas as bancadas e ocorrias. Pronto, sei como é que funcionam quase todas. Quem quiser, quem tiver o bichinho, deve ir, não se deve prender a nada.
A seguir, queria perguntar como defines o teu estilo enquanto pasteleiro? Tens alguma inspiração ou referência?
Sim, por exemplo, eu gosto muito de fazer bolos sempre com a minha inspiração tradicional. Pronto, eu sei que agora existe, a pastelaria evoluiu muito, a pastelaria cada vez mais se usa coisas pré-feitas. Pronto, eu gosto muito do tradicional ainda. Às vezes as pessoas dizem: ah, como é que tem este sabor? Tem um sabor porque pega-se no sabor tradicional e aí tenta-se dar o toque do requinto ou Eu gosto muito de pastelaria fina, pastelaria francesa, apesar que o público que nós temos em Portugal não está de todo preparado para esse tipo de pastelaria, de Cédric, mas eu também, ao mesmo tempo, nunca perco a pastelaria tradicional portuguesa, porque acho que é uma coisa que se está a perder hoje em dia, e eu tento sempre fazer o meu creme de ovo caseiro, o meu pão de ló caseiro, o bolo rei, sempre as origens da minha avó, e nunca usar aqueles pré-mix, porque existem os mix que toda a gente pode comprar em qualquer loja e ser pasteleiro. Eu não critico quem o faça, mas também não dou incentivo a que se façam novos, não. Um bom pasteleiro sabe fazer tudo sem mix, sem usar nada, e é isso. Eu quero sempre fazer o meu próprio chantilly, bater a nata desde não usar creme manteiga, que existe só creme manteiga de juntar água e bater e ele está pronto, um creme manteiga, mas depois o produto já não deixa de ser único, já é mais um no mercado. Então pronto, eu tento sempre ir buscar e pronto, e tenho a sorte de trabalhar com pessoas e chefes que também me dão força para isso e dizem sempre: ah, Tiago, não, olha, acho que perdeu aqui um bocadinho, está muito sabor a baunilha, retira a baunilha, olha, mete baunilha. Mais açúcar, menos açúcar, pronto. E uma pessoa consegue sempre ter os sabores tradicionais e pronto.
E assim, ainda na parte mais técnica, eu acho que já sei o que vais responder. Qual é a matéria-prima, por assim dizer, que preferes usar na pastelaria?
Então, havia muita gente que poderia agora achar que era chocolate, mas eu gosto muito de chocolate, apesar de ainda estar muito no início de um chocolatier, pronto, como se costuma dizer. Eu não posso considerar um mestre chocolatier porque. Não tenho, na minha opinião, não tenho a experiência máxima de um chocolatier, porque eu sei vários patamares do que é um bom chocolatier. O meu chefe, Abner, sim, é um chocolatier. Já está há 20 anos na chocolataria e faz muitos campeonatos do mundo. e concursos e embaixador de marcas. E eu considero um ingrediente para mim, poderá ser também chocolate, mas não o meu favorito, mas ovos, açúcar e tudo o que der para fazer, três ingredientes, ovos, açúcar e amêndoa, para mim é os meus favoritos. O chocolate depois, claro que entrou na minha vida, depois quando foi inserido no festival, aí cada vez a paixão aumenta, não é?
E falando um bocadinho disso, esta não é a primeira vez que participas no Festival de Óbidos?
Não, no Festival de Óbidos eu faço, é o meu segundo ano a fazer parte das esculturas do chef, da equipa do Chef Abner, é o meu segundo ano que integrei na equipa, mas já participo no festival há 4 anos, sempre numa perspectiva, quando de estar inserido nas esculturas, era numa perspectiva de dar apoio aos chefes. Pronto, agora hoje em dia já estou com os chefes a trabalhar lado a lado, pronto. Já estamos, um está a trabalhar na bancada, outro a trabalhar, pronto. E agora já somos todos do mesmo grupo de chefes, pronto. Para mim é muito bom porque eu, se calhar, eu sou o mais novo da equipa. Na nossa equipa somos 5 pessoas. E eu sou o mais novo da equipa, se calhar o mais novo dos chefes no painel de festivais. E eu acho que isto é o facto do festival abrir portas para isto, eu acho que é muito bom porque traz palco a jovens e palco a pessoas que eu tive a oportunidade de falar e pessoas que me perguntaram: meu Deus, como é que conseguiste chegar? Eu disse: não, isto é, eu estudo. E isto também, o festival traz isso mesmo. O festival é a união de chefes, união de abrir portas para pessoas que às vezes ou não têm a oportunidade de se expor tanto do seu trabalho. E às vezes o festival é isso. O festival contou com mais de 100 chefes convidados a virem fazer workshops e show cookings. E é isso mesmo, as pessoas às vezes não têm contacto de interagir com a tia Kátia, tiveram no palco, não têm interação com o Luke Cruzelas, que foi o melhor chocolateiro do mundo. E o festival é isso, traz palco e se calhar aquela pessoa que não tinha tanta visão, se calhar conseguiu contactar com aquele chefe e se calhar aquele chefe viu algo naquela pessoa e leva-o para trabalhar, por exemplo, já me aconteceu.
Como estavas a dizer há pouco, a tua equipa foi toda muito pela tecnologia, digamos, não é? Tu fizeste um foguetão, também estavas a dizer...
Sim, o tema este ano foi a ciência. O tema que o festival lançou foi a ciência. Então, o meu chefe, pronto, foi desafiado a fazer com a equipa o laboratório de 100% de chocolate. E depois, entretanto, surgiu a hipótese do meu chefe fazer o astronauta, o primeiro homem a ir à Lua, na BTL, na feira de turismo. Pronto, e nós ajudamos, apoiamos o chefe e dissemos: não, chefe, você tem que fazer, porque a BTL, temos que ir para a BTL. Vamos para a BTL. Fomos 5 dias para a BTL. E depois o chefe disse: não, eu também já fiz, eu fiz o primeiro homem à Lua, agora vocês também têm que fazer uma peça também vocês. Nós: não. Ele disse: não, com as técnicas aprendidas no laboratório e com as vossas técnicas que eu já vos ensinei ao longo destes anos, cada um de vocês escolhe uma peça relacionada com a ciência. E eu disse: pronto, chefe, o meu foguetão, vou fazer um foguetão. O meu foguetão levou o seu primeiro homem à Lua. E então, pronto. E depois o chefe também, o Luís também fez o 14 bis, como eu já tinha dito, o sistema solar, a Natália e eu escafando. E foi tudo baseado no tema da ciência do festival.
Qual foi o maior desafio de trabalhar com chocolate neste contexto?
Então, o desafio principal de trabalhar chocolate, e que eu costumo às vezes dizer, trabalhar chocolate não é derreter chocolate e trabalhar chocolate, porque o chocolate precisa passar por um processo de temperagem e cristalização. O que é que isto significa? Derreter chocolate a 45 graus e depois arrefecer o chocolate a 30 graus. Porquê? Porque os cristais aos 45 separam-se e aos 30 graus os cristais voltam-se a unir. Pronto, e há muita gente que pensa, derreter chocolate ou trabalhar chocolate é só derreter e pôr no molde e desenformar. Não. O que já me aconteceu muito, por exemplo, fazer ovos de Páscoa e não temperar bem por causa de um grau, porque o chocolate amargo é aos 30 graus, o chocolate branco aos 28, tudo tem as suas temperaturas. Quando nós não respeitamos a temperatura, o que é que nos acontece? Podemos querer desenformar e ele não desenforma da forma, não sai da forma. Ou desenforma e fica mole. Não fica, não tem, porquê? Porque não foi feito o processo de cristalização e temperagem. Todos os dias nós ouvimos sempre, eu ouço todos os dias que o meu chefe: atenção à temperagem, atenção à temperagem. O que é a temperagem? É isso mesmo, é levar aos 45 e arrefecer aos 30. O chocolate só está bom para utilizar aos 30 graus. Não adianta nós queremos ter pressa, porque o chocolate não funciona com pressa.
Tens apenas 22 anos, mas já tens um currículo impressionante. Quais são os próximos passos? Ainda há bocadinho falaste do teu projeto da Oficina Conservador.
Sim, eu, como este ano optei por não fazer parte da equipa dos Cruzeiros, vou ficar agora no restaurante do meu pai, a apoiá-lo, né? E ajudá-lo no que ele precisar. E vou também dar a ênfase também ao meu projeto Oficina com Sabor, que também deixei um bocadinho dentro da gaveta e agora quero trazê-lo para fora da gaveta e fazer começar a fazer a dinâmica de bolos e fazer vídeos para explicar às pessoas às vezes o que é o mundo da pastelaria, explicar receitas. Pronto, e a trazer isso, mas também estar um tempo agora no restaurante do meu pai, com que neste momento precisa de ajuda e eu cá estarei vindo do festival diretamente para isso mesmo e pronto.
Para terminar, tinha só uma pergunta assim mais descontraída,
Ok.
que seria, se tivesses de escolher um doce para definir a tua personalidade, qual seria?
Olha, então, o bolo rei. O bolo rei, eu gosto muito do bolo rei. Há pessoas que dizem, ah, eu não gosto do bolo rei por causa dos frutos cristalizados. Eu gosto muito do bolo rei por causa dos frutos secos. Eu adoro frutos secos. E é o que eu costumo dizer, ah, mas o bolo rei, não, o bolo rei tem que levar a mesma quantidade que leva de frutos cristalizados de frutos secos. Vocês veem nos supermercados é que fruto seco perde-se. Não existe, a pessoa diz, ah, eu vou comer o bolo rei e não gosto. Não, prova o meu. As pessoas provam, não, não me gabando, porque eu não. Porquê? Porque eu respeito aquelas receitas antigas. As receitas antigas que a minha avó escrevia era 50% de frutos secos, 50% de frutos cristalizados. E é isso que ainda respeito. Tento trazer sempre essa pastelaria tradicional portuguesa que se via há uns anos e que hoje em dia se perde para cima. E pronto, o frutos secos para mim, o bolo rei é o meu best-seller.
Obrigada, Tiago, pela tua disponibilidade e tudo bom.
Eu é que agradeço do vosso convite a vir cá falar um bocadinho. Mas pronto, espero que tenha sido enriquecedor e a quem nos estiver a ouvir que tenha aprendido alguma coisa com este podcast.
Exatamente, e que tenha dado água na boca.
Obrigado.
Obrigada.